Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje a Assembleia Geral da ONU em Nova York e transformou o discurso dele em palanque eleitoral ao atacar o adversário nas urnas, o ex-presidente Lula. Bolsonaro citou atos em favor da candidatura dele à reeleição no 7 de setembro desse ano. E aproveitou para abordar temas como a corrupção na Petrobras e o preço dos combustíveis. O presidente ainda aproveitou o espaço para tentar dialogar com o eleitorado feminino no Brasil. Segundo Bolsonaro, o governo tem dado prioridade à proteção das mulheres durante o atual mandato. E citou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como exemplo de empoderamento feminino. Segundo a colunista Carla Araújo, os integrantes da campanha do presidente consideraram um positivo saldo do giro internacional e eleitoral. A esperança da comitiva é com a superexposição espontânea de Bolsonaro no discurso da ONU, tanto na viagem para Londres para o funeral da Rainha Elizabeth, tenha ganhos políticos. Para falar mais sobre a presença de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, eu converso com o ex-embaixador do Brasil em Quito, Genebra e no México e cônsul-geral em Vancouver, Sérgio Florencio.
Não se trata de um discurso de um presidente do Brasil na inauguração da Assembleia Geral da ONU. Se trata muito mais do discurso de um candidato à reeleição que se encontra muito inferiorizado em termos de intenções de voto. A consequência disso, o corolário dessa constatação, é que os temas de política doméstica dominaram em grande medida o discurso. Eu selecionei 8 temas principais do discurso. Desses 8 temas, apenas 2, meio ambiente e conflito na Ucrânia, configuram uma posição do Brasil no mundo. Os demais temas são absolutamente voltados para a realidade doméstica e a análise desses 6 temas voltados para a realidade doméstica, em contraste com apenas 2 da realidade internacional, eles são feitos de forma a configurar muitas distorções de análise. Então, minha primeira observação vai no sentido de que, infelizmente, o Brasil não se sentiu representado na inauguração da Assembleia Geral da ONU, porque o candidato não apresentou um pronunciamento oficial do presidente da República, mas muito mais uma plataforma eleitoral.
O colunista Kennedy Alencar comenta esse tema.
A viagem para o Brasil é um vexame internacional e para o presidente da República é mais um tiro no pé que ele dá do ponto de vista eleitoral. É a passagem por Londres desastrosa, o discurso na Assembleia Geral da ONU, eu contei pelo menos 11 grandes mentiras. É um absurdo ele falar que ele defende as mulheres, é um absurdo, e é mentira também, né? É mentira o que ele falou sobre meio ambiente, ele usar a tribuna da ONU como um palanque para atacar um adversário político direto dele, o ex-presidente da República. É uma confusão de papéis entre chefe de Estado e candidato à reeleição muito grande, é de uma pessoa que não se comporta à altura do cargo. Eu entendo que é meio que um repeteco em escala menor do 7 de setembro. É mais uma vez aquele Bolsonaro que sequestra, no caso, a imagem do país no exterior, e a trata mal a diminui. Acho que, do ponto de vista eleitoral, é muito negativo para ele. O que a gente viu em Londres é uma pregação para os convertidos. E o que ele falou no discurso da ONU era uma tentativa de produzir cenas de campanha que também se remetem para os seus convertidos. Ele mente sobre a economia, né? Ele mente quando ele fala que a economia está bem. A queda da inflação, por exemplo, que aconteceu no preço dos combustíveis, não se refletiu no preço dos alimentos para os mais pobres. Isso é um problema grave no Brasil.
A colunista Carla Araújo apurou que a campanha de Bolsonaro avaliou o discurso como um sucesso.
Na ONU, a avaliação de vários integrantes da campanha e de membros do governo que estavam ali na comitiva é que aí sim, na versão deles, foi um sucesso. O que eles dizem? Eles dizem que Bolsonaro conseguiu falar com setores importantes, que eles acham, né, importantes estrategicamente na campanha. O agronegócio fez uma sinalização importante aí para o agronegócio. E nessa questão das mulheres, o Kennedy colocou aí todas as ressalvas, mas para a campanha, essa fala das mulheres é uma fala importante para tentar mostrar um presidente que tenta aí diminuir a rejeição nesse eleitorado. Inclusive, escolheram citar nominalmente o papel da Michelle, né? Enfim. E aí, para arrematar o que me disseram os auxiliares do presidente, esse discurso na ONU foi construído a algumas mãos ali, né? O Itamaraty deu um mote ali central, mas ministros do governo e integrantes da campanha participaram dessa formulação do texto, que, segundo eles, foi revisado hoje cedo por Bolsonaro ainda, que fez algumas alterações E também, segundo essas fontes, foi o Bolsonaro que decidiu incluir a menção ao 7 de setembro e encerrar o 7 de setembro, mesmo já tendo questionamentos judiciais. A campanha, quando ela faz essa ressalva de que houve erros, nesse caso de Londres, eles lembram justamente isso, de que eles pediam para o Bolsonaro não fazer esse discurso político para evitar questionamentos da oposição no TSE, o que já está acontecendo tanto em Nova York quanto na ONU, né?
Neste sábado vai acontecer o debate organizado pelo SBT, pela CNN Brasil, Estadão, Terra e Veja, além das rádios Eldorado e Nova Brasil. Até então, sinalizado pela assessoria do ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto, o petista não vai comparecer a esse evento. O presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição, no entanto, deve ir ao debate, segundo a assessoria dele. Oficialmente, os dois candidatos não confirmaram a presença ou desistência. O pool de veículos chamou apenas 7 presidenciáveis, cujos partidos possuem ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados, como determina a legislação eleitoral. Para além de Lula e Bolsonaro, estão convidados os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Felipe Dávila e Padre Kelmon. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
O Bolsonaro precisa ir ao debate. Ele está em segundo lugar nas pesquisas, está vendo uma derrota iminente, ele precisa criar algum fato. O Lula pesou prós e contras. É um debate no qual ele avalia que não há um ambiente, eu acho que, seguro para ele, no sentido de se sentir confortável para estar lá. Ele tem restrições ao formato, aos veículos, à forma como o SBT tem se conduzido na campanha, né? Ele vai dar uma entrevista para o Ratinho e avalia que assim ele fala com esse público que vê o SBT. E ele estava já com uma agenda programada na sexta e no sábado, né? Uma viagem, se não me engano, na sexta para o Nordeste, em sábado, atos em São Paulo e debate, você precisa se preparar. Desde 3 semanas, eu já publiquei isso no UOL, a decisão era comparecer ao debate da TV Globo. Foi no da Band e no da TV Globo. O debate do SBT nunca teve em questão. Quando o Bolsonaro agora sinalizou que poderia ir, houve de novo uma conversa e eles reiteraram a posição anterior deles, de que não iriam ao debate do SBT, iriam apenas ao debate da TV Globo.
O desabamento de uma estrutura matou ao menos 9 pessoas em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, houve a queda da laje, da arquibancada e 31 pessoas ficaram feridas. Segundo a major Luciane Soares, ocorria uma reunião com cerca de 64 pessoas dentro do prédio no momento em que a laje desabou. 31 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais. E até a tarde dessa terça-feira, a informação era essa. O galpão pertence à empresa de locação de contêineres Multitainer. O plenário do STF formou maioria nesta terça-feira para validar as 3 decisões em que o ministro Edson Fachin revogou trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que restringem o acesso a armas e munições. O julgamento termina hoje, no plenário virtual da corte. Votaram para referendar a decisão de Fachin os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Nunes Marques é, até agora, o único ministro a divergir dos colegas. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.